época da nossa vida em que a gente sonha, planeja, vai lá e faz. Os jovens são o futuro da nação. Mas que futuro é esse? Onde você olha para um lado, tem um conhecido que não consegue assinar a carteira, olha para o outro e teu amigo não pode estudar porque tem que arranjar o sustento da casa. Pois é, a juventude periférica e favelada tem diferentes maneiras de existir e pensar o futuro diante dessa realidade cada vez mais agravada. E é por isso que nesse episódio a gente quer saber se o jovem no Brasil realmente é levado a sério. Olá! Você está ouvindo o Datalábia, o podcast do Datalab. Nós somos um laboratório de dados e narrativas sobre periferias e a gente fica no Complexo da Maré. Eu sou a Edilana e hoje a gente vai falar sobre a juventude e o futuro. Se é jovem, a pergunta como você se vê daqui a 5 anos é bem comum. É sempre difícil responder ela. Entre ansiedades e desejos, a gente sempre quer o melhor. Viajar, ganhar um bom salário, trabalhar com o que gosta, terminar a faculdade, essas coisas. A gente sempre se planeja com base no que vivemos nos dias atuais, né? Mas e se os dias atuais forem a maior pandemia do século? Ou se tá um momento em que as políticas públicas que ajudam a juventude estão totalmente ameaçadas. Para isso, vamos olhar para o nosso hoje? Atualmente, brasileiros com até 30 anos são 42,3% da população, de acordo com o IBGE. Essa proporção aumenta mais ainda quando o assunto são as periferias. Aqui na Maré, por exemplo, jovens com até 29 anos são 51% dos maréenses, de acordo com o censo da Maré. E aí, quem é jovem no Brasil sabe como foi crescer com a promessa de um futuro promissor, acessando a Universidade Federal, viajando com Ciências Sem Fronteiras, para depois desfrutar de um emprego com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas garantidos. Ai ai, só quem viveu sabe, né? Até porque, de uns 5 anos pra cá, com os cortes de verba ali, uma mudança nos direitos aqui, somados ao impeachment, um cenário político caótico e uma pandemia, as expectativas mudaram, né? Se antes as pessoas conseguiam terminar o ensino médio para em seguida buscar trabalhar e ingressar na faculdade, nesse ano de 2021, o Enem teve o menor número de inscrições em 16 anos.
Pouco mais de 4 milhões de estudantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021. É o menor número de inscritos dos últimos 14 anos. E 34% menos que no Enem do ano passado, o primeiro ano da pandemia.
Se a juventude é sinônimo de futura esperança, hoje o governo brasileiro desperdiça essa galera. Faltam iniciativas boas e que gerem empregos para os jovens, como o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, para aproveitarmos melhor a fase boa em que o Brasil está, com grande força de trabalho. A gente chama isso de bônus demográfico. Mas quem vai explicar isso melhor pra gente é o Paulinho.
Então, o bônus demográfico acontece por causa da redução da taxa de fecundidade, que é quando as famílias têm menos filhos, e também, junto com isso, a diminuição da mortalidade, que é quando as pessoas passam a viver mais. Todo esse rolê junto aumenta a proporção de pessoas em idade de trabalhar, que é entre 15 e 64 anos, em comparação à população dependente, que são as crianças e os idosos. E agora, durante a pandemia, a situação ficou ruim para todo mundo. Só que o desemprego chegou com força nos jovens. Segundo dados do IPEA, o impacto da pandemia foi maior para trabalhadores jovens e menos escolarizados. A taxa de desocupação entre jovens de 18 a 24 anos foi de 23,8% no quarto trimestre de 2019 e subiu para 29,8% no quarto trimestre de 2020. Um aumento de quase 6%.
Então, uma grande parte da população está em idade de trabalhar, ao mesmo tempo em que muitos deles estão tendo que migrar para a informalidade, seja por opção ou por causa do desaparecimento de postos formais, né? Como que está essa situação, Paulinho?
Então, no papo reto, assim, o trabalho informal seria todo o trabalho que não tem um contrato. Tipo, o cara trabalha ali todo dia numa lanchonete, mas não tem carteira de trabalho assinada? É informal. A mina que trampa de diarista toda semana na casa de uma dona, limpando e tal, é informal também. E também aquele cara ou uma mulher que tem uma banquinha de churrasco no final de semana e trabalha para ele próprio é também um posto de trabalho informal. Ou seja, Todos os exemplos que eu falei são pessoas que têm até uma hora para cumprir, têm dia certo, talvez até uniforme, mas falta qualquer registro oficial, seja um contrato de prestação de serviço ou a carteira de trabalho assinada. Tudo isso é uma ocupação informal.
E é importante a gente olhar para o trabalho porque é isso que garante sustento, comida no prato e também que a gente consiga olhar para amanhã, além das necessidades básicas. A gente precisa comprar brusinha também, né? Até porque todo mundo é filho de Deus. E tudo fica mais difícil quando faltam oportunidades e iniciativas que proporcionem isso. Sabe aquele papo que a gente vê na internet, tipo, como ter experiência de trabalho se todas as vagas precisam de experiência? Então, a gente quer saber como que tá a cabeça dos jovens vivendo no Brasil de hoje. Por isso, a gente conversou com o Rafael Vicente. Ele mesmo, que é criador de conteúdo, que faz sucesso no Instagram e no TikTok, com os vídeos super criativos, e que é cria da Maré. A gente veio saber qual é a realidade dele hoje e como era 5 anos atrás. Você já chegou a ter algum trabalho de carteira assinada, algo do tipo, ou você pensa, não sei, né, com 2 milhões de visualizações, talvez não, mas é uma coisa que a longo prazo talvez você pense?
Eu já pensei muito, uma coisa que eu não falei também, mas eu já pensei muito em ser funcionário público, né, porque a gente vê que as pessoas que são, têm uma vida estável, né.
Mas no começo, você pensava em tipo, tenho isso aqui, mas talvez eu queira um trabalho de carteira assinada de garantia, chegou a procurar, ou você se jogou mesmo?
Eu procurava muito, porque até então eu nunca tinha tido um feedback com os meus vídeos como eu tenho hoje, né? Então sempre... Porque, tipo, hoje em dia eu vivo disso, né? Hoje em dia a minha renda vem disso, eu consigo sobreviver disso, né? Mas antigamente não, quando eu produzia os vines e vídeos pro YouTube, eu não tinha renda nenhuma, eu fazia porque eu gostava mesmo. Então acabava que eu tinha que procurar as coisas assim fora pra me ter a minha renda, ajudar o povo em casa, né? Então...
Você pensa, é bem jovem. E aí, tipo, conforme a gente vai ficando mais velho, eu que já sou aqui uma gay velhinha, tipo, começa a bater uma preocupação assim, eu também não tenho carteira assinada. Aí fica assim, cara, como é que vai ser quando eu me aposentar? Porque eu não vou ter aposentadoria se eu não juntar, se eu não fizer alguma parada. Então, tipo, já chegou a se preocupar com isso? Ou tu te planeja pra uma possível aposentadoria?
Olha... Eu me preocupo com isso todo dia, porque eu tenho muito medo do futuro, né? Eu não sei esse negócio de não saber o que vai acontecer me deixa um pouco apreensivo, assim. E eu que sou influencer, né? Acaba que eu sou meu próprio chefe. Então eu não tenho nada assinado assim. E então eu tô juntando o meu dinheiro para quando vier esse dia, né? Que de eu querer me aposentar, já que eu não vou ter. Eu não vou ter essa aposentadoria. Que geralmente as pessoas têm, né? Então eu tô juntando o meu dinheiro, tô fazendo a minha aposentadoria só pra garantir. Acaso um dia isso não venha a acontecer, sabe?
Mas antigamente, antes de você... Sei lá, o pessoal realmente vê que você tava fazendo sucesso, que dava pra viver disso. Tinha alguma pressão pra tu procurar algum trabalho de carteira assinada, uma coisa mais séria ou não?
Acho que eu vou dizer aqui, mas a minha mãe foi a pessoa que menos me deu apoio. Tipo, hoje em dia ela reconhece... Hoje em dia ela reconhece, ela me dá apoio, mas a minha mãe, me lembro todo o tempo, ela dizendo, isso não vai te dar futuro, vai arrumar a frase de sempre, vai fazer um concurso público, que você tem que ser alguma coisa na sua vida, que isso não vai te dar futuro. Aí hoje em dia ela deita, né, pra mim. Hoje em dia me dá maior apoio, aposta as coisas lá sempre que eu faço, mas eu escutava direto dela, isso sempre, sempre, sempre.
5 anos pra frente, o que que tu acha, o que que tu acha que tu vai estar fazendo, o que que tu gostaria de estar fazendo?
5 anos agora em diante.
Olha, sinceramente, eu quero estar aonde eu tô hoje, com o que eu faço hoje, porque, tipo, não tem nada mais feliz do que você, né, fazer o que você gosta e ainda, né, ter a sua renda com isso, sabe? Com uma coisa que você ama. Então, eu, sinceramente, de coração, eu espero que eu esteja fazendo o que eu tô fazendo hoje, só que com a minha influência um pouco maior, né? E, tipo assim, eu tenho um sonho. Eu, Rafael Vicente, eu tenho o meu sonho, que é o mesmo sonho meu, pessoal, e o mesmo sonho com os vídeos, a minha meta, que é poder influenciar as pessoas que não moram em uma comunidade, né, a ver como realmente é a vida aqui dentro. Porque a gente sabe que as pessoas que não vivem aqui têm uma visão horrível nossa, né. Eu já recebi mensagem uma vez, que eu fiquei chocado com a mensagem, mas a pessoa me perguntou como que a gente fazia pra andar aqui dentro. Tipo, meio que insinuando que a gente mora em um campo de guerra, sabe? Mas acaba que as pessoas que não moram aqui têm essa visão, porque a mídia passa muito isso, né? A mídia sempre que mostra a gente, mostra violência, mostra tiroteio, mostra morte. Então acaba que com os meus vídeos eu quero poder influenciar as pessoas a ver como é realmente a vida aqui dentro, né? E eu espero que daqui a 5 anos isso tenha se concretizado comigo, né? Tenha acontecido, eu poder influenciar tantas pessoas que estiverem me seguindo, né? A ver como é realmente a vida dentro de uma favela.
E além do Rafa, eu também vou conversar com a Júlia. A Júlia é transista, mora no Rio de Janeiro também. E a gente vai trocar essa ideia sobre o futuro, o que ela esperava, o que ela espera agora, perspectivas e esse tipo de coisa. Oi, Júlia. Ó, primeiro eu queria pedir pra você se apresentar e contar um pouquinho do que você faz hoje em dia.
Bom, me chamo Júlia, eu tenho 23 anos, moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro e atualmente trabalho com tranças, faço dreads e também trabalho na internet como digital influencer. Faço alguns vídeos de make, faço uns vídeos de transformação de cabelo. E é isso, né? Ganho também umas publis, faço também parcerias e outras coisinhas.
Agora, eu queria saber o que você queria ter como profissão há 5 anos atrás e também se você repensou isso.
Quando eu era pequena, eu não me imaginava trabalhando pra alguém, sabe? Eu sempre imaginei eu como chefe, sabe? Chefona, eu fazendo tudo acontecer, sabe? Por mais que eu soubesse que o meu caminho... Você teria que passar por essa etapa de ordem, de chefe e carteira assinada. Eu não me imaginava nisso, nesse local. Foi aí que eu... Tanto que meu primeiro emprego, né? Hoje em dia eu vendo. Meu primeiro emprego foi com tranças. Não foi com carteira assinada. Depois que veio a carteira assinada. E aí eu vi que de jeito nenhum é a minha praia, sabe? Trabalhar com alguém me mandando, sob pressão. Essas coisas, eu vejo que não é pra mim. E eu nem, hoje em dia eu nem penso. Penso assim, já, não vou mentir pra você, durante a pandemia eu fiquei, né, apavorada. Fiquei com bastante medo, falei assim, caraca, acho que a solução é eu trabalhar em algum lugar. Só que eu falei, cara, não, eu vou voltar pra uma parada, vou parar o meu sonho, vou parar uma coisa que eu gosto de fazer. Que às vezes eu lucro bem mais do que trabalhando num shopping, por exemplo, sabe? Aturando certo tipo de situação. E aí eu falei, botei meu pé no chão, me acalmei. E hoje em dia tudo tá dando certo, graças a Deus.
Você já trabalhou de carteira assinada em algum momento? Ou nunca aconteceu? Você sempre teve nessa linha de ser autônoma, de empreender?
Sim, eu já trabalhei de carteira assinada. Trabalhei de carteira assinada 2 vezes. Primeira vez foi numa loja de shopping. Foi uma experiência mais ou menos, mais pra menos, porque foi meu primeiro emprego, meu lado tava muito mais emocional do que racional. Eu só comecei a pensar mesmo em dinheiro no final, assim, sabe, da minha trajetória dentro do trabalho. E então, assim, eu tava levando muito pro lado emocional das coisas. E o segundo emprego foi agora, né, em 2019, quando eu me mudei, finalzinho de 2019, eu me mudei. E aí eu decidi parar com as tranças, falei, ai, vou parar com as tranças, já que eu tô me mudando, vou entrar no emprego novo. Fim de carreira, porque... Porque eu fiquei me sentindo péssima dentro de um escritório. Eu não conseguia ter uma liberdade. Eu não via a luz do dia. Eu tava me sentindo presa. Aquilo foi me fazendo mal, Tanto que eu não aguentei ficar 1 mês dentro do trabalho. Eu pedi demissão e voltei para as tranças. E tô até hoje trabalhando com isso.
E a sua família, hein? Já fizeram cobrança em relação a ter diploma? Faculdade, ou então ter um emprego mais formal, né, de carteira assinada e esse tipo de coisa.
Assim, vamos lá, desde a minha infância, meu avô ficava falando que eu tinha que ser juíza. E minha mãe ficava falando que eu tinha que ser o que eu queria ser. Então eu falava pra ele, se ele quisesse que alguém fizesse direito na família, ele que fizesse, né, não eu. Desde pequena eu tive isso na minha cabeça, sabe? Então, quando começaram a falar, ai... e aí, você trabalha só com isso? Quando falam sobre eu trabalhar com cabelo. Eu cara, às vezes eu faço bem mais dinheiro do que a pessoa que trabalha com carteira assinada. Com certeza eu faço, eu tenho certeza disso, sabe? Eu ganho bem mais do que uma pessoa com carteira assinada. E é um trabalho meu, eu ajudo outras pessoas. Então eu já chego logo com essa justificativa, sabe? Do meu trabalho transformar a vida de outras pessoas. De eu não estar passando por agressão dentro do trabalho de carteira assinada, como muitas pessoas, amigos meus, passam. Aí eu jogo toda essa justificativa na cara das pessoas que chegam me cobrando uma carteira assinada, algo assim. Já vieram falar pra mim, ainda mais durante a pandemia. E aí eu comecei a olhar e falei, gente, mesmo durante a pandemia eu consegui trabalhar, sabe, fazer um dinheiro, então calma. Mostrei que hoje em dia eu consigo ver a minha capacidade também mediante a tudo que aconteceu. E é maneiro, sabe? Então, assim, eu junto isso tudo que eu falei e falo na frente da pessoa e é isso.
E você que tá ouvindo, se lembra de quais eram as suas expectativas pro futuro há 5 anos atrás? Ou melhor ainda, por que não fazer um exercício de pensar os próximos 5 anos? Com políticas públicas, ensino de qualidade e oportunidades, a gente pode ir longe. Então lutar por isso nas urnas e fora delas é essencial.
Obrigada, Rafael. Obrigada, Julie, por vocês dividirem suas experiências com a gente. Você que tá ouvindo também pode continuar essa conversa, hein? Fala com a gente lá nas nossas redes, é @data_lab, com E no final. E aí, a partir desse episódio, a gente vai dar uma pausa na produção do Datalábia, que vai rolar um especial sobre saneamento básico. Eu não vou dar muito spoiler, mas se liga no trailer e acompanha nossas redes para saber mais.
Complexo da Maré 2021.
Já faltou água na sua casa?
Oi. Tu mora perto de algum valão?
Oi. Já viu criança brincando no lixão?
Nós somos o podcast Data Lábia. Nessa temporada especial, falamos sobre saneamento básico na Maré, a nossa favela.
Em 5 episódios, histórias de luta, de luto e de resistência numa das maiores favelas do Brasil.
Pode entrar, mas não fica tão à vontade. A gente precisa incomodar.
O Data Lábia tá no ar.